A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, os meninos danados eram internados no Santo Antônio do Buraco, em Pitaguari, Maracanaú, ou então na Marinha. Bota esse menino na Marinha, diziam os que acompanhavam as danações da meninada. Esses garotos danados eram cheios de malinações e viviam fazendo artes, como se dizia naqueles velhos e bons tempos. Sim, havia também um lugar apropriado para as meninas danadas. Elas eram internadas no Asilo Bom Pastor, ali para os lados do Liceu. E se o caso fosse muito sério, e acontecia um pouco, mas aconteciam, seriam encaminhadas para casas e parentes no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado. E todas retornavam bem magrinhas. A propósito, há muitos anos houve campanha para que as mulheres usassem saias mais compridas. Isso aconteceu antes mesmo da moda da minissaia com o slogan inocente: o império das saias curtas escraviza cada vez mais o mundo feminino. Isso foi em 1928, quando eu, acreditem, nem era nascido. As críticas para mulheres com saias curtas continuou durante algum tempo. A oposição a um traje tão bonito era das pudicas, as beatas, também conhecidas como baratas de igreja, e homens metidos a moralistas. Na Fortaleza Antiga, as mulheres eram exageradamente bem vestidas. Além do vestido abaixo dos joelhos, usavam também combinação anágua V8 califon, que hoje é sutiã. Hoje, todos sabem, as bermudas são rasgadas, dando a ideia do que está escondido. Mas o meu assunto é a Fortaleza Antiga, quando os jovens ficavam apaixonados pelas artistas de Hollywood, cada qual a mais bela. Claro que eu não podia ser exceção. Um dia eu tive uma grande surpresa. Pedi e fui atendido, recebendo diretamente da Cidade do Cinema uma foto de Shirley Temple e com o oferecimento: tu, Narcélio, sim, Shirley Temple. Ah, meu Deus, é engraçado, né? Nem é preciso dizer que, coincidentemente, passava um filme com a garota Shirley Temple no Cine Centro. E eu fui em um espetáculo à parte, exibindo para os amigos aquele troféu. E não era somente eu, fã ardoroso das estrelas de Hollywood, não. O famoso compositor e intérprete Fausto Nilo tem coleção de filmes de Dorothy Lamour com seu sugestivo sarong, e ao lado do compositor Petrúcio Maia fizeram uma música dedicada a ela, Dorothy Lamour. E todos nós acreditávamos piamente naquele slogan que dizia: 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam sabonete Lever. E não tenho vergonha de dizer que nunca fumei, mas tenho um retrato em casa, pregado na parede, fumando, imitando o famoso Humphrey Bogart, astro do filme Casa Blanca, que o jornalista Lúcio Brasileiro tanto admira, tanto fala, e não é sem motivos.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Vamos falar sobre a rua César Fonseca. É uma rua dos bairros Papicu e Cocó. Tem por patrono Júlio César da Fonseca Filho, nascido no Aracati, no dia 19 de outubro de 1850, filho de Júlio César da Fonseca e Joana Ramos da Fonseca. Erudito, dono de um vulgar talento, conhecia profundamente os mais diferentes ramos da atividade humana, falando com igual desembaraço sobre fisiologia, direito, contabilidade, terapêutica, física, química, filologia, sociologia, história e astronomia. Jornalista, fundou o Barrete Frígio e o Jornal do Aracati. Foi deputado provincial e depois trabalhou como secretário da Câmara. Com apenas 19 anos, publicou no Jornal de Fortaleza o seu primeiro artigo em defesa do ideal republicano. Entretanto, vendo os desmandos praticados em nome do regime republicano, emudeceu e, desiludido, recolheu-se ao isolamento. Foi um dos fundadores e orador oficial do Instituto do Ceará. Morreu em Fortaleza no 18 de abril de 1931, com 80 anos. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora substituta da UPA, Natália Romero. Bom dia, Natália Romero.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia FM.
É muito importante para nós poder conversar com uma ouvidora de uma instituição tão importante como a UPA. Nós ouvimos falar muito bem do trabalho das UPA, viu?
Coisa boa. Nosso principal papel, né?
Mas você recebe muitas demandas?
Sim, recebemos muitas demandas.
Quais as mais repetidas?
Ultimamente, né, assim, a gente recebe diversas reclamações, elogios, sugestões, mas a principal demanda que a gente vem observando é a demora mesmo na fila de espera das UPAs, né, e isso se dá principalmente pelo perfil dos pacientes que procuram as UPAs, né? Que eles têm que estar atentos que a UPA ela é de urgência e emergência, né? Os perfis que não são urgência e emergência têm que procurar a atenção básica, né? Os postos de saúde.
E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidora da UPA?
Pronto, a gente tem vários meios, né? Que eles podem realizar essas manifestações, né? Pode ser através do e-mail, né? ouvidoria UPA@sgh.org.br. Tem o nosso telefone 3195-2721. Tem o 155, que é o do estado, né, geral. Pode entrar em contato gratuito, tá bom? E o Ceará Transparente, que é um site do governo que recebe também as reclamações. E a pessoa pode ir presencial, tanto ao serviço social de cada unidade, cada UPA tem, na sede aqui do ISGH, né? E aí podem estar procurando para se manifestar em qualquer um desses locais, ou telefones e sites.
Natália Romero, você está convencida de que a ouvidora exerce um papel de muita importância, onde quer que ela atue?
Com certeza, sim. Fundamental para estar ouvindo os usuários, né? E estar fazendo essa ponte com a gestão.
Foi um prazer ouvi-la e desejamos um bom trabalho. Hein?
Igualmente, bom dia.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico,
Você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O mês de setembro começou com chuvas em algumas cidades do estado, acompanhadas de ventos fortes. Hoje de madrugada choveu aqui em Fortaleza. Em Quixeramobim, por exemplo, foi registrada rajada de ventos e até 70 quilômetros.
Entrevista.
E nós vamos conversar com o meteorologista da FUNSEMI, Davi Ferran. Prazer ouvi-lo mais uma vez, Davi Ferran. Bom dia.
Bom dia.
Ô, Davi, eu não sou tão jovem não, viu? Eu não me lembro de tantos ventos em Fortaleza no mês de setembro como estão ocorrendo agora. Hoje de madrugada deu uma chuva até relativamente boa. O que é que vem provocando essa modificação? Ou não é nenhuma modificação?
Bom, essa época do ano, né, setembro, outubro e novembro, é a época em que mais venta, de uma forma em geral, aqui no Ceará, né? Uma característica do clima são os ventos fortes, né? Aí com rajadas de 50, 60, até 70 km por hora, principalmente em áreas litorâneas e regiões mais altas, né? E também a baixa umidade relativa do ar. No interior do estado, a gente tem tido frequentemente, vários dias ao longo da semana, umidades abaixo de 20%, naquelas cidades mais afastadas do litoral.
O Davi Ferran, pelas suas observações, nós vamos ter, isso vai continuar, essas chuvas leves até o final do ano?
Bom, vale salientar que essas chuvas são de pequena intensidade e muito localizadas, né? Por exemplo, em março nós temos uma média aí de 200 milímetros no estado, nesse mês de setembro, outubro, nós temos 3, 4 milímetros de média no estado, tá? Então são valores muito baixos de chuva quando comparado com os meses mais chuvosos, né? A característica de agora até o mês de novembro são esses ventos fortes, no interior do estado baixa umidade relativa do ar, né? Já chegando nos meses de dezembro e janeiro, os ventos diminuem, ocorre um ligeiro aumento nas temperaturas, ou seja, dezembro e janeiro a gente tem aquela maior sensação de calor devido à redução dos ventos e o aumento da temperatura.
Você fala sobre a temperatura e a umidade relativa do ar.
Como eu mencionei, né, nessa época do ano, no interior do estado, sempre se tem baixos valores de umidade relativa do ar, eventualmente chegando a 14%, 13%, de umidade relativa, principalmente no período da tarde, que é quando o ar fica mais seco e as temperaturas mais elevadas.
Davi Ferran, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia.
Você é um brasileiro preocupado com a devastação da floresta amazônica? Sabia que 85% da madeira explorada na Amazônia é consumida aqui no seu país?
Na hora de comprar madeira ou produtos derivados, procure o selo de certificação ou do grupo de compradores de madeira certificada. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, foi uma cobrança que incidiu sobre todas as movimentações bancárias, exceto nas negociações e ações na Bolsa, saques e aposentadorias, seguro-desemprego, salários e transferências entre contas correntes de mesma titularidade, e vigorou no Brasil por 11 anos. Sobre o assunto, o governo federal silenciou com o possível retorno da CPMF. O anúncio do tributo provocou até a queda do secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Mas e aí? Ficamos livres ou o imposto pode fazer parte do nosso cotidiano?
Entrevista.
Nós vamos conversar com o diretor da FEComércio, Everton Silva. Doutor Everton, bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio, todo o povo do estado do Ceará. Estamos aí diante de mais um problemático que queria ter para o Brasil, mas graças a Deus o nosso governo Bolsonaro de imediato cancelou, né, essa atitude do Marco Sintra, que era a criação novamente da CPMF, né? Que
é um imposto. A volta desse imposto não seria bem-vinda, não é isso, doutor Everton?
Correto. A Federação do Comércio do Estado do Ceará, que depende de serviço de turismo, né? E todos os sindicatos, nós temos 33 sindicatos no Estado do Ceará que compõem a federação. Apoia a decisão do presidente, né, do presidente Bolsonaro, de deixar de fora desse projeto, dessa reforma tributária, a recriação de um tributo sobre a transação financeira nos moldes da extinta CPMF, que já é originada já de 10 anos, foi de 97 a 2007, né, que nunca foi bem-vinda pelo povo do Brasil. É uma mais de um imposto que foi criado e que não teve uma finalidade, apesar de já a CPMF, que vem da IPMF, que foi a finalidade de ajudar a saúde, foi desviado esse dinheiro, não foi feito nada, né? Então, a Confederação do Ceará é uma instituição que busca o desenvolvimento e a sustentabilidade para o setor do comércio, e vê a proposta como um retrocesso, né, na política econômica do Brasil, certo? Então, gera uma inflação nos custos de produtos de todo o Brasil e impacta na cadeia produtiva e todo o consumo, porque todo imposto que ele é criado vai direto para o consumidor. Isso é claro, isso é óbvio. Então, não podemos esquecer. Então, o pensamento unânime da atividade de atividade de comércio é que a proposta apresentada pela Comissão Marco Sintra, que graças a Deus já foi permitido, né, no comando da Receita Federal, só vem remodelar uma experiência que não funcionou, né, e traz consequência negativa para a população e para o comércio. Quando eu digo comércio, a indústria, todo o segmento da sociedade. E no fim, como diz o bom César do Pato, quem paga esses impostos é o consumidor, que já é sofrido com a carga tributária, uma das mais altas do mundo, é do Brasil, e a carga tributária não vem com o desenvolvimento do Brasil. Ninguém sabe o que fazer com o dinheiro, né? Então, a nossa proposta da reforma tributária é anular totalmente qualquer incidência que venha em criação de mais um imposto no Brasil. O brasileiro, nós não suportamos mais, não aguentamos mais. Então, todas as casas legislativas, seja municipal, estadual, federal, tem que ter essa consciência que o brasileiro não suporta mais imposto. Então, não dá mais para ser criado. Isso é um retrocesso. Infelizmente, a pessoa ser um economista, vai para um governo qualquer, só para criar imposto, vai qualquer um para ser economista, não. Então, nós somos contra e parabenizamos o governo por não permitir que fosse avante mais um desses casos contra o povo brasileiro, que seja a criação de novamente dessa tal de CPMF. Então, essa é a nossa posição contrária, presidente.
Nós estamos conversando aqui na Rádio FM Assembleia com o diretor da FEComércio, Everton Silva. Durante 11 anos, a CPMF atingiu a empresários, a comerciantes, a industriais, a nós, de uma maneira geral, os contribuintes. Que o senhor não acredita que ela retorne?
Não, não acredito. Viu, Nacélio, tem outro detalhe. Você vê que quando ela foi criada, na primeira vez, antes de CPMF, que era IPMF, que era uma cobrança provisória, um imposto provisório sobre movimentações financeiras, IPMS, o que aconteceu? Ela começou com 0,25. E eles gostaram tanto que ela chegou a 0,38, a cobrança. Quer dizer, e quando ela foi extinta, me parece que em dezembro de 2007, no governo Lula, o que acontece? Ele fez todos os parâmetros dizendo que ia para a saúde. Mas os 10 anos que passaram não aplicaram corretamente o dinheiro, né? A saúde continua como está no Brasil, a segurança, a educação, e nunca esse imposto foi aplicado diretamente nesses recursos. Então, é uma aberração, a sociedade toda tem que se revelar contra este imposto ou qualquer outro que seja criado, eu vou repetir, por qualquer dessas assembleias, seja Câmara Municipal, seja Estadual, seja Federal, Senado, tem que ir de contra, porque não é por aí o caminho que vai consertar o Brasil. Então, eu acho que o Brasil teria que reduzir impostos e fazer com que mais pessoas pagassem impostos para que nós pudéssemos resolver a situação. E não criar novamente um imposto que não deu certo no Brasil e, novamente, esse gênio aí, esse Marco Cinto, achar que era o dono da realidade. Se criar um imposto, não precisa ser gênio, nem ser economista, não. Sabe que é um problema para a sociedade. E todo imposto, ele vai cair no bolso do consumidor. E o que é o consumidor? É você, sou eu, somos todos nós. E o de baixa renda é o que é mais prejudicado. Então, a Federação do Comércio Estado será, sua diretoria, seu presidente, seu diretor e todo o sindicato que acompanha o sindicato é veementemente contra a reincidência ou a nova criação de uma CPMF ou de qualquer outro imposto.
Everton Silva, foi importante para nós e certamente para os nossos ouvintes ouvirmos a sua opinião tão esclarecedora. Muito obrigado, hein?
Um abraço a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio?
Estamos aqui na Avenida Pontes Vieira, no sinal com a Avenida Desembargador Moreira, esquina da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio está realizando mais uma vez uma panfletagem em alusão ao Setembro Amarelo, mês, né, de prevenção, né, de combate ao suicídio. Estamos aqui com o presidente da Frente Parlamentar, deputado Evandro Leitão, para falar mais uma vez dessa iniciativa tão importante. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos vocês, ouvintes. É um prazer nós estarmos novamente participando do seu programa.
Deputado, vocês estão distribuindo os panfletos. Qual é o conteúdo desses panfletos?
O conteúdo é mostrando, passando para toda a população cearense, a importância e a compreensão que nós temos de fazer esse enfrentamento desse grande problema, que é a questão da depressão, ocasionando muitas vezes suicídio. E esse trabalho de sensibilização, esse trabalho de conscientização para que nós possamos cada vez mais estarmos realizando, estarmos melhorando a nossa saúde mental. Isso é extremamente importante para que nós evitemos diversos problemas, sobretudo para aquela população que não tem essa compreensão, que não tem essa concentração.
A iniciativa vai até o final do mês?
Não, na realidade, o Setembro Amarelo vai até agora, dia 30, mas essa frente, ela permanecerá. São atividades corriqueiras, são atividades de diversas ações que o presidente da Casa, deputado Zé Sarto, juntamente com o vice-presidente, deputado Fernando Santana, deputado Daniel Oliveira e demais deputados estão aí engajados para que isso se torne um programa e a gente possa fazer não atividade, não um projeto específico, pontual, mas sim um programa contínuo e de forma que a gente possa estar durante todo o ano passando as informações para toda a sociedade.
Obrigado. Conversamos com o deputado Evandro Leitão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Nós estamos aqui com o vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana, que na última reportagem, né, na reportagem que nós fizemos com ele, sugeriu até que essa iniciativa fosse até dezembro, né, até fosse até o final do ano. Bom dia, deputado.
Bom dia. Mais uma vez eu quero reiterar, acho importante continuarmos com essa campanha. O Setembro Amarelo ele vai até o final do mês, evidentemente, mas essa luta contra a depressão, contra o suicídio, em defesa da vida, ela continua. Essa frente parlamentar, presidida pelo deputado Evandro Leitão, colega, é uma frente parlamentar que tem um trabalho a médio, curto, médio e longo prazo, e nós precisamos trabalhar isso a longo prazo. Eu creio que no mês de outubro nós devemos fazer uma grande campanha, mesmo em novembro, é o que eu estou sugerindo. Essa sugestão nossa bem aceita pelo presidente da frente parlamentar, o deputado Evandro Leitão. Então nós vamos continuar com essa campanha, evidentemente, que nos próximos meses ela não vai ter essa mesma acentuação que está tendo agora no mês de Setembro Amarelo, que se comemora, né, o combate ao suicídio, mas nós deveremos continuar permanecendo, alertando a população contra o suicídio, contra a depressão, que é uma doença muito grave.
Muito obrigado. E conversamos com o deputado Fernando Santana, vice-presidente da vice-diretora da Assembleia Legislativa, e daqui a pouquinho, Marcelo, voltamos com mais um outro deputado falando sobre essa distribuição do panfleto, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Está acontecendo aqui na Avenida Desembargador Moreira com a Avenida Pontes Vieira. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça. Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve. Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto de volta.
Agora com a deputada Érica Murim, ela que também faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, aqui da Assembleia Legislativa. Ela também está distribuindo os panfletos, tanto com as pessoas que estão de carro, como as pessoas que passam também até aqui na calçada da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Como está sendo a sessão? A senhora entrou no ônibus agora, o pessoal se levantou para receber o panfleto. Bom dia.
Bom dia. A gente percebe muitas pessoas já atentas, né, outras querendo saber do que se trata, mas uma boa recepção das pessoas, né, pela campanha. A gente pede que as pessoas leiam o panfleto, porque traz tanto informações de órgãos que já trabalham no enfrentamento à questão do suicídio, né, e na prevenção, como também os sinais de alerta que vem, o número do CVV, que é o 188, que é importante as pessoas divulgarem e terem conhecimento. E também alertá-las para que estejam atentas aos sinais de quem está próximo, que muitas vezes as pessoas estão em sofrimento e a gente não consegue perceber. Mas estamos aqui para dizer que toda vida é importante, a sua também é, e que nós devemos cuidar uns dos outros, né? Estar cada vez mais atentos.
A campanha deve ser uma campanha permanente?
Sim, a frente parlamentar formada aqui pela Assembleia, são 9 deputados, na presidência do deputado Evandro Leitão, e eu faço parte, mais outros deputados. Nós desejamos que essa campanha, que iniciou agora no setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, ela seja uma campanha permanente, para que a gente consiga estar cada dia mais alerta, trabalhar na prevenção, porque os estudiosos dizem que o suicídio é prevenível, né? Então, a gente precisa estar alerta e buscar reduzir esses índices que, infelizmente, nos entristecem.
Deputada Érica Murim, também é presidente da Comissão da Infância e Adolescência, né, que daqui a pouco vai fazer mais uma visita técnica a entidades de acolhimento de crianças e adolescentes, deputada.
Isso, nós também continuamos com as nossas visitas, já fizemos 9, hoje nós faremos mais 2 e teremos ainda 11 visitas até concluir o nosso ciclo de 22 visitas institucionais. Vamos fazer o relatório ao final, é o momento de conversar também com os técnicos, de ver as condições da casa e de verificar também o que os técnicos, as equipes que estão trabalhando, nos apresentam como demanda. Muitos solicitaram, sim, capacitação para a questão da automutilação, da depressão e do suicídio. Então, cada vez mais a gente precisa estar engajado, porque quem trabalha com os adolescentes, com as crianças, com a juventude, tem sentido necessidade de entender mais, de compreender. E eu queria até dizer, por exemplo, alguns sinais de sofrimento que a gente deve estar atento. Oscilações repentinas de humor, dores no corpo e gastrointestinais, insônia, falta de apetite, falta de atenção e concentração. E muitas vezes a pessoa verbaliza que a vida perdeu sentido, que não tem mais alegria de viver, ou até posta nas redes sociais. Estejamos atentos. Não vamos achar que isso é uma coisa que a pessoa está de brincadeira. Não. Precisamos levar a sério, fazer uma escuta afetiva, perguntar se a pessoa está bem, se deseja conversar e ouvir. Vamos emprestar o nosso ouvido com atenção, com carinho, e vidas podem ser preservadas e podem ser salvas.
Obrigado, deputada Érica Murim, conversando conosco, ela que também faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Está aqui também, Nacélio, Luiz Edson Corrêa, presidente da ASALSE, né, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, também está aqui na distribuição dos panfletos. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Nacélia. É um prazer enorme estar de novo aqui passando essas informações e informações importantes, que é esse setembro amarelo, momento em que a gente tem que conscientizar todos dessa problemática. O suicídio é um acrescente. Né? Então, o Departamento de Saúde, a ASALSE, a Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso presidente Zé Sarto, da mesa diretora, e
e o presidente da Frente Parlamentar, deputado Evandro Leitão, nessa campanha belíssima de conscientização sobre essa questão tão grave que atinge a todos, desde adolescentes, crianças até pessoas mais idosas. Então, a gente está aqui para dar esse apoio e referendar esse projeto tão bonito que é o Setembro Amarelo.
Edson, o Departamento de Saúde também hoje está promovendo a campanha Dor de Coração.
Perfeito. A gente, em parceria, já é uma parceria antiga com o Sistema Verdes Mares. Todo ano, o Sistema Verdes Mares entra em contato conosco e a gente faz essa campanha da doação de órgãos, da conscientização da gente, que a gente pode promover e dar saúde às pessoas, aquele ente que pode doar um órgão, né, para dar vida a outra pessoa. Então, a partir dessa manhã aqui, nós se deslocaremos até o DSAS da Casa, Departamento de Saúde e Assistência Social, em que o deputado Evandro, junto com o presidente, irá fazer o lançamento, o início da semana, com o pessoal recebendo as camisas lá do Sistema Verdes Mares, Dor de Coração, para ter essa consciência.
Muito obrigado. Também conversamos com o presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, a TAUS, Luiz Edson Corrêa, que também está participando da distribuição dos panfletos em alusão ao Setembro Amarelo, promovido pela Frente, a panfletagem que é promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Dr. Gerson, informações desabonadoras do patrão. Como é que é isso, Dr. Gerson?
E então, Narcélio, ouvintes, é comum que as pessoas, ao contratar empregados, ou então quando estão buscando empregados, estão em processo de admissão, busquem informações a seu respeito. Isso é muito natural, até para saber a procedência da pessoa, para saber se é um bom funcionário, se não é, para conhecer a sua conduta, a sua índole. E a principal fonte de informação, obviamente, é o ex-empregador, aquela pessoa para quem o empregado trabalhou no passado ou trabalhou no emprego anterior. E, inclusive, alguns acordos, algumas convenções coletivas de trabalho até impõem a obrigatoriedade de os empregadores darem carta de boas referências aos trabalhadores no ato da rescisão, para que esse trabalhador porte essa cartinha de boas referências e apresente lá no seu futuro novo emprego. Mas a pergunta é: até que ponto pode o ex-empregador prestar as informações solicitadas? Quando alguém telefona para ele pedindo informação sobre o trabalhador, será que ele pode falar mal do trabalhador, independentemente de o trabalhador ser bom ou ser um ruim empregado? E esta delimitação, ela é importante porque se o empregador só puder falar sobre as qualidades do trabalhador, então não teria sentido a tal consulta. A CLT, no seu artigo 29, parágrafo 4º, ela proíbe, por exemplo, as anotações desabonadoras na carteira. E o que são elas, essas informações? Essas informações são aquelas que afetam a boa forma do empregado, que ferem a honra e a imagem do trabalhador, a ponto de comprometer um novo emprego. Por isso, não se pode colocar na carteira de trabalho a prática de justa causa. Caso a rescisão contratual se dê por justa causa, por falta grave, o registro a constar na carteira de trabalho deve ser unicamente de data de rescisão contratual, sem explicar mais nada, porque nada mais. senão vai dar problema para o empregador, vai dar multa, vai dar sanção. No entanto, Marcelo ouvintes, quando o RH de uma empresa pede informação ao ex-empregador que está em processo de admissão, o que normalmente isso ocorre normalmente é por telefone, é claro que a verdade precisa vir à tona. Essas informações vão de ser prestadas de forma mais objetiva possível, sem muitas adjetivações, sem acusações. Esse não é nenhum momento para desforra, para vingança, para exposição de mágoas. Então, as informações que podem ser prestadas devem se centrar em aspectos técnicos, se o trabalhador é diligente, se ele observa as normas da empresa, se ele é cumpridor de prazos, se ele tratava bem os clientes quando estava lá, se ele mantinha uma boa relação com os colegas, se era dedicado, esse tipo de informação. Não é para falar mal, não é o momento de fofoca. Os ex-empregadores, eles precisam se acautelar, porque é possível que seja o próprio trabalhador quem esteja ligando para ele, se passando pelo RH de alguma empresa, com o intuito de gravar a conversa e assim ajuizar depois uma ação de reparação de danos morais contra o informante. É porque essas conversas elas são possíveis ser gravadas, são provas válidas judicialmente. Então, nossa sugestão para os empregadores em geral são assim, nesses momentos. Primeiro, se certifique da fonte do pedido de informação, se é realmente uma nova empresa que está telefonando, ser objetivo, sem encobrir a conversa, e certificar-se de que os fatos narrados são verdadeiros e que possam ser objeto de prova se por algum motivo a empresa vier a ser acionada. Mas informações ou informações difamatórias ensejam ação de reparação de danos morais contra o informante, e esse valor vai depender muito do impacto que a conduta tenha gerado perante o vitimado. Por exemplo, se em razão da má informação o trabalhador deixar de conseguir um novo emprego, esses danos serão bem mais elevados. Então, essas cautelas para o empregador, muita cautela, mas que dê a informação necessária, sem momento de vingança e de vendida. São essas as prudências que recomendamos hoje na Série Ouvintes.
Dr. Gerson Marques, bom dia, muito obrigado. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, estamos aqui de volta da Avenida Ponte Vieira com a esquina, com a Avenida Desembargador Moreira, onde está acontecendo a distribuição de panfletos em alusão ao Setembro Amarelo pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio aqui da Assembleia Legislativa. Estamos com o presidente da Assembleia, o deputado José Sassi, também está participando aqui dessa iniciativa. Bom dia, presidente.
Bom dia, Marcelo. Um grande abraço.
Bom dia, presidente.
Para os ouvintes. Essa é mais uma ação que a Frente Parlamentar é instituída para tratar da prevenção das doenças mentais, tem tido aqui no entorno da Assembleia. É panfletar, chamar a atenção nesse mês de setembro, que é o mês dedicado ao debate da saúde, da prevenção das doenças mentais, muito principalmente depressão e suicídio. E é o momento onde os deputados, nós estamos aqui com a deputada Érica, o deputado Evandro Deitão, o deputado Fernando Santana, e vários servidores chamam a atenção para esses índices alarmantes. As estatísticas são muito cruéis para o Ceará. Todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, tomamos conhecimento de algum conhecido, algum filho de conhecido que ou já tentou suicídio ou está em depressão. E essa é uma tentativa juntamente com a academia. Nós temos aqui um parcerizado com as universidades, com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para chamar a atenção, para debater, inclusive oferecendo o número de contato, que é o 188, que é o CVV, para aqueles casos de urgência possam ser acompanhados. Então, é mais um movimento aí da Assembleia procurando fazer essa interlocução com a sociedade dessa questão muito grave, que é a saúde mental.
A população está aderindo, né, à iniciativa. O senhor estava conversando há pouco com a senhora aqui que estava no carro, e abordando a ela, falando sobre a iniciativa.
Isso, a gente tem percebido, eu aqui cheguei há pouco, e o testemunho, o depoimento de vários deputados que dizem que é impressionante como até sensibilizou-se o deputado Fernando Santana com o depoimento de uma pessoa que disse que tinha um parente que recentemente tentou suicídio. Então, a gente percebe a estatística na rua. Você dessa pequena amostragem de veículos que passam aqui em frente à Assembleia, a gente já percebe que em alguns você já tem algum depoimento nesse sentido. Isso mostra que as estatísticas até estão subdimensionadas e mostra ainda mais a preocupação que o poder público, a Assembleia como poder legislativo, tem que se preocupar com essa temática, que é muito grave, é muito importante.
Daqui a pouco, presidente, no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, o senhor vai lançar o concurso de soletração ao pé da letra.
Isso, ao pé da letra é um concurso de soletração idealizado com a parceria com a Secretaria de Educação, onde estimulamos alunos da rede pública do primeiro ano do ensino médio a conhecer a língua portuguesa na modalidade de soletração, porque a soletração ela faz com que você aprenda os detalhes da palavra, e isso incrementa muito o conhecimento de português. Já tivemos aí várias etapas eliminatórias, temos agora 16 alunos que representam 14 municípios. Teremos a partir de sábado próximo, dia 21, um programa de auditório. É um formato bem interessante porque é juvenil, é bem, eu diria, vivo, é um programa bem alegre, porque pega essa galera aí que está de 12, 13, 14, 15 anos, vai juntá-los, são 14 municípios, 16 alunos, e os vencedores vão ganhar, além da questão de alguns prêmios que são tablets, computadores pessoais, os PCs e os smartphones, vão ganhar um estágio na Inglaterra para passar no curso de imersão de 30 dias no idioma inglês. Então, é mais um momento que a CBE procura elevar aí, nessa parceria com a SEDUC, a qualidade da educação no Ceará.
Obrigado. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, que está participando aqui da panfletagem, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, né, em prevenção ao suicídio, na alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E também falou sobre o concurso de soletração ao pé da letra, que será lançado daqui a pouco, às 9h30, no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, no anexo 2 da Assembleia Legislativa, e pela Secretaria da Educação do Estado, Eliana Estrela. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Se você está sofrendo, falar pode ser a melhor solução. Sabe por quê? Porque a dor é um sentimento que a gente precisa pôr para fora, senão acaba nos sufocando e nos deixando doentes. E quando a dor é muito, muito grande, tem gente que se machuca e pensa até em desistir de viver para acabar com ela. Se você tem uma dor que está te sufocando, você pode expressar o que sente em palavras. Ligue 188 de qualquer canto do país e fale com um voluntário do CVV. A ligação é de graça e você pode ligar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não precisa dizer seu nome, apenas ponha para fora o que está te causando sofrimento. Se preferir, pode conversar com o voluntário do CVV de outras formas. Confira todas no site cvv.org.br.
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Senac Centro apoia o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
Entrevista.
Este assunto nós vamos conversar com a gerente do Senac, Alcilane Mota. Um bom dia para a senhora, Alcilane Mota.
Bom dia, Narcélio. É um prazer estar aqui nesse momento conversando com você sobre esse tema tão relevante para a sociedade.
O prazer é nosso, doutora. A Semana da Acessibilidade, que teve início ontem, segue até o próximo dia 20 de setembro, na Unidade Fortaleza, localizada no centro. O que é que está sendo oferecido para o público?
Diversas atividades envolvendo rodas de conversa, como, por exemplo, hoje à tarde teremos uma com o tema Acessibilidade e Diversidade, Rompendo com as Barreiras Atitudinais, onde também teremos, no horário noturno, uma oficina de Libras, para que as pessoas tenham acesso a essa língua brasileira de sinais e entender a importância dela para a inclusão das pessoas surdas, né? E também amanhã uma roda de conversa com mitos e verdades sobre o autismo, desafios sociais a serem superados. Assim como na parte da tarde, teremos uma apresentação cultural, uma peça teatral sobre o tema acessibilidade, seguida de um curta com o tema ser surdo. E aí a programação se estende até a sexta-feira, né? Também quinta e sexta-feira, com oficinas de Libras em diversos horários, entre tarde e noite, para contemplar o público interessado nessa comunicação assertiva com a comunidade surda.
Fora desse período, o SENAC continua atendendo pessoas com deficiência, não é isso?
Exatamente. Nós aqui na Unidade Centro, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde já faz parte da nossa oferta os intérpretes de Libras, onde as pessoas, ao se matricularem em nossos cursos, né, obedecendo aos requisitos dos cursos que são ofertados, em seus pré-requisitos, mas nós oferecemos essa proposta também de inclusão através dos intérpretes de Libras e de orientação socioeducativa para todas as turmas que nós executamos, entendendo que a acessibilidade é um direito e também uma forma de que nós possamos trazer para o contexto educacional e profissional pessoas para se engajarem não só na formação para o mercado, mas também para a cidadania de uma forma plena.
Alcilane Mota é gerente do SENAC. Pergunto à senhora, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado anualmente no dia 21 de setembro. Algo nesse dia ainda, além de todo esse acontecimento de hoje que está sucedendo?
Neste dia especificamente, por se tratar de um sábado, não porque ele é uma culminância, né? Nós estamos aí organizando essa semana justamente para que na véspera do dia em si, que é o 21 de setembro, nós possamos estar abrindo para a sociedade essas informações e esses debates tão relevantes. E também lembrando que setembro, nós também temos o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, né? E esse tema tem vários panos de fundo e, consequentemente, várias frentes de enfrentamento que perpassam todas essas temáticas que nós estamos trabalhando ao longo desses 5 dias, para que nós possamos aí trazer a sociedade para uma reflexão orientada, porque às vezes as informações, elas não têm tratativas, né, com segurança nas informações que são repassadas, e nesse momento nós estamos trazendo essas informações com instituições que têm credenciamento para tratar sobre elas e têm muita responsabilidade ao estar praticando essa informação com o objetivo da acessibilidade e da inclusão.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa e deseja um bom trabalho. Muito obrigado, hein?
Agradecemos a oportunidade e dizemos que temos vagas abertas. Quem tiver interesse em participar dessas programações gratuitas, é apenas ligar para o 3270-5400 ou comparecer à própria unidade do SENAC Centro, que é na Avenida Tristão Gonçalves, 1245 Centro.
Direito à vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo hoje a assessora técnica do DECOM, doutora Rochelle Mesquita. Doutora Rochelle, um bom dia.
Olá, bom dia.
Doutora Rochelle, queríamos saber sobre o termo de ajustamento de conduta firmado com as empresas do ramo de construção.
Pois não. Pronto. O Decon assinou esse mês um acordo com as construtoras de construtoras, lojadoras e incorporadoras que estavam vinculadas ao Sinduscon, ajustando uma série de compromissos para que essas empresas elas passassem a realizar a publicidade delas de acordo com os ditames previstos, tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto na legislação específica.
E como é que as empresas receberam esse termo de ajustamento?
Pronto. Na verdade, o DECOM ele vinha autuando diversas empresas por irregularidades na propaganda. Por exemplo, muitas empresas comercializavam imóveis sem falar nenhum tipo de preço, ou então sem falar o valor à vista do produto. E aí a gente notava um dano contra o consumidor, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor determina que na publicidade deve constar informações essenciais do produto, dentre elas o seu preço, forma de pagamento, características, dentre outros aspectos.
Doutora Rochelle, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Silvio Augusto, Silvio.
Estamos de volta agora do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Mais uma vez, vamos conversar com o deputado Evandro Leitão, primeiro secretário da mesa diretora, que está fazendo uma visita aqui ao departamento. Bom dia, deputado. Fazendo uma visita aqui ao Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Bom dia.
Bom dia, novamente. Nós estamos aqui vindo aqui, sendo ciceroneados aqui pelo nosso amigo Luiz Edson, ele que é presidente da SALS e diretor aqui do Departamento de Saúde, conhecendo os serviços que são prestados aqui, não apenas para os servidores, mas também para toda a população cearense. E, enfim, a gente tendo um conhecimento mais apropriado daquilo que é realizado pelo Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Aqui na parte do primeiro pavimento, onde tem consultórios médicos, curativos, vacinas, acupuntura, nutricionista, deputado.
Tudo, além de consultas, temos exames, enfim, é um rol de serviços que são apresentados para a população e para os servidores, e é importante que nós possamos nos apropriar de todas as informações, até para que nós possamos um dia defendê-las.
Muito obrigado, conversamos com o deputado Evandro Leitão, está fazendo uma visita ao Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, onde também oferece serviços como fonoaudiologia, psicologia, odontologia, laboratório, também tem uma lanchonete, enfim, fisioterapia e assistência social. E serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 3 de maio, 5 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Marcos Sobreira, 1 do deputado Edilardo Eufrásio, 1 do deputado Sérgio Aguiar, de autoria do deputado Daniel Oliveira. Também será lido um projeto de indicação de iniciativa do deputado Acrísio Sena. Eles estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 3 de maio, dos deputados deputada Érica Amorim, Fernando Santana, Marcos Sobreira, Evandro Leitão, Acrísio Sena e Guilherme Landim. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Davi Raimundão, Jeová Mota, Niso Costa e doutora Silvana. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
E o senhor não entrou no pacote de investimentos que o Ministério das Minas e Energia definiu para 2020 em se tratando do programa Luz para Todos. Saiu a portaria 358 definindo que para o ano que vem a aplicação de um orçamento fixado da chamada Conta de Desenvolvimento Energético da ordem de R$1,130 bilhões só atenderá 11 estados, no caso Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima. Segundo a coluna do jornalista Eliomar de Lima, o Ceará e outros estados não entraram no pacote porque estão com o serviço de energia elétrica universalizado. A informação foi repassada ao jornalista pela Enel Distribuição. O Luz para Todos foi uma das ações empreendidas a partir dos governos do ex-presidente Lula. A ordem era expandir a oferta da energia como forma de promover desenvolvimento em todos os sentidos. No programa de hoje, ouvidoria com a ouvidora substituta da UPA, Natália Romero. Entrevista com meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEME, Davi Ferran. Minha Rua tem História, com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativa em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com a assessora técnica do DECON, doutora Rochelle Mesquita. Entrevista com o diretor da FEComércio, Everton Silva. Entrevista com a gerente do SENAC, Alcilane Mota. Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo, acompanhou a panfletagem de deputados sobre Setembro Amarelo aqui ao lado da Assembleia Legislativa, conversou com o deputado Evandro Leitão, deputado Fernando Santana, deputado Érica Amorim, com o presidente da Salce, Luiz Edson Correa, e também o presidente José Sarto, que compareceu ao local da panfletagem. Ele falou com o presidente José Sarto e também, na ocasião, o presidente José Sarto falou sobre o lançamento, daqui a pouco, aqui, às 9h30, na Assembleia Legislativa, de Ao Pé da Letra. É juntamente com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, Eliana Nunes Estrela. O lançamento será daqui a pouco às 9h30, conforme anunciou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. O repórter Silvio Augusto também falou com o deputado Evandro Leitão, primeiro secretário da mesa diretora, em visita ao Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã. Bom dia para todos.